Nessa série de entrevistas com pré-candidatos a prefeitos no Piemonte Norte do Itapicuru, que já confirmaram a pré-candidatura, hoje estamos recebendo aqui o pré-candidato a prefeito na reeleição, Elmo Nascimento. Prefeito Elmo, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Marconde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 98 FM, aos secretários, vereadores, a todos os colaboradores aqui da rádio, o diretor Zito Veras, aos campo-formosenses, meu abraço especial, essa semana que se inicia com muitas novidades, com muitas notícias importantes para o nosso município.
Atual prefeito Elmo Nascimento, por que o senhor pretende ser candidato à reeleição a prefeito de Campo Formoso?
Quem coloca a gente como candidato são as pessoas. Por onde eu passo, seja na sede, seja no interior, seja entre os políticos, mas sobretudo sobre a população, é um pedido que a gente continue avançando, levando nossa cidade para um cenário que nunca pensou em estar. Campo Formoso hoje é a cidade que mais recebe recursos do interior da Bahia. É a cidade que mais vem se destacando em desenvolvimento, em valorização do servidor, cuidando do agricultor, cuidando da saúde de toda a população, do desenvolvimento social, reparando todos os danos da igualdade racial, vem trabalhando pelo meio ambiente, vem avançando na infraestrutura como nunca, no esporte, na cultura, no lazer. Enfim, em todas as áreas a gente vem se desenvolvendo como nunca. Campo Formoso era uma cidade e agora é outra. E as pessoas pedem que a gente continue nesse projeto que deu certo, que é um projeto de um grupo político em prol de uma população, onde nós tratamos todos de forma igualitária, as pessoas da sede do interior, as pessoas boca A ou boca B, sempre tem nosso respeito. E é por isso que hoje a gente está aqui, pronto, preparado e o povo querendo que a gente continue.
O senhor nasceu num berço político. Seu pai Zé Aloysio foi vereador, seu tio doutor Chiquinho também foi vereador e prefeito. Em 2004, o senhor apoiou o doutor Chiquinho na campanha quando ele era Boca Preta. A gente denomina os grupos aqui em Campo Formoso. 2008, o senhor se elegeu vereador pelo grupo Boca Branca, se reelegeu em 2012, foi presidente da Câmara, prefeito interino, perdeu uma eleição e ganhou a outra eleição. Com essa experiência na vida pública, como é que o senhor traça hoje o perfil do eleitor campo-formosense?
O eleitor campo-formosense é muito segmentado, cada um tem suas demandas, cada comunidade quer ser vista, quer ser olhada, cada bairro tem suas particularidades, o jovem, a criança, o idoso, o adulto, o negro, o branco, o católico, o evangélico, enfim, todos têm suas demandas sociais. O nosso desafio é olhar para todos, de uma forma sensível, de uma forma humana, paciente, mas com senso de urgência, que as pessoas precisam que as coisas aconteçam. A gente sabe que muito do que a gente imagina depende de burocracias a máquina pública do governo federal, mas nós temos avançado como nunca, nós temos conseguido honrar 100% dos compromissos e mais 100% do que não prometemos. Isso nos credencia perante a população. Hoje até as pessoas que não votaram ou até aquelas que porventura têm alguma ligação forte política reconhecem o nosso trabalho. É um trabalho que não é de uma pessoa, não é do prefeito Elmo, é do prefeito, é do vice-prefeito Jaci, é do vereador Edmundo, é da vereadora Marilândia, é do vereador Murilo, é do vereador Márcio, é do vereador Magnaldo, é do vereador Nage, é do vereador André Custódio, e hoje exercendo o cargo de secretário, é do vereador doutor Antônio, é do secretário, vereador licenciado e secretário Rei Fran, é do nosso colaborador, ex-vice-prefeito Ismael Pereira. É um trabalho que conta com a ajuda de Matheus Camacão, a liderança jovem política. É um trabalho do Marcelo lá na Tiquara, junto com a Jeane. É um trabalho do Tiago, enfermeiro, ali na Policlínica Municipal, a única policlínica municipal de todo o Piemonte Norte do Itapicuru. É um trabalho forte do André Celestino, junto aos agricultores familiares, os evangélicos. É um trabalho lá do Marcondes, do João Nivan, um trabalho do Messias, um trabalho do Zé Alberto, um trabalho do Valdo Lelé lá na secretaria, junto com toda a sua equipe. É um trabalho forte do Jarbas lá em São Tomé. É um trabalho do Valmir, com sua irmã Valdirene e toda a sua família. São os familiares do saudoso Vasconde. É um trabalho com a experiência do Charles Farias, ex-secretário de saúde, que nos ajuda. É um trabalho do Manuel Requeijão, uma pessoa que veio do povo, que tem um olhar, uma sensibilidade. É um olhar de um ex-vice-prefeito importante, que é o Carlos Maranhão. É um olhar de cada secretário, como é o secretário de saúde Paulo Henrique, secretária de desenvolvimento social Madali Santana, sob orientação de nossas lideranças, doutor Santana, que hoje está mais cuidando dos seus afazeres, mas sempre que é convocado, sempre que eu estou lhe solicitando, tem aquele olhar sábio de quem construiu o Campo Formoso para nos orientar. É um olhar da maior liderança política hoje da Bahia, que é o deputado federal Elmar Nascimento, reconhecido por todos no Brasil. Se a gente anda em São Paulo, como eu estava lá essa semana em Barretos, no Hospital do Amor, as pessoas respeitam e sabem quem é o deputado Elmar em todas as áreas, inclusive para o Hospital do Amor, que tem filho de Campo Formoso. Ele destinou R$500 mil de emenda para ajudar aquela instituição que é reconhecida não só no Brasil, como na América Latina e no mundo, como uma das principais instituições, e que lá nós fomos buscar parceria para que, assim que funcione nosso hospital em tratamento oncológico, nós vamos fazer parte de uma rede chamada Aliança Marte, onde o Hospital do Amor vai ser parceiro, vai ter o know-how que eles vão compartilhar com a gente. A gente busca esse tipo de parceria, como buscamos com o Instituto Federal da Bahia, como buscamos com a Codevas, como buscamos com a Univas, com o Instituto Federal Baiano, com a Quinto Energy, com outras empresas eólicas, com a Ferbasa, a Intersemp, dialogando com o comércio local, enfim, valorizando o servidor público. É dessa forma que a gente se credencia para poder, de forma unânime e antecipada. Ninguém questionou a possibilidade de ter outro candidato, não porque não tenham direito, mas porque eles entendem que nosso grupo está no caminho certo, nosso grupo está bem definido, está com uma proposta para a longo prazo, não é para 4 anos, é a longo prazo, é para 40 anos ou mais, porque nós vamos trabalhar para que Campo Formoso seja a principal cidade do norte da Bahia e iremos conquistar, porque quando a gente tem fé em Deus e trabalha arduamente, com sinceridade, com honestidade, as coisas acontecem. E a gente, eu citei o nome aí de alguns, mas eu abraço a todos os amigos que nos colaboram para dizer que nós formamos um grupo como nunca visto na história de Campo Formoso, de pessoas de bem, forte, e que só tendem a crescer. Mas, acima de tudo, eles sabem disso, que a grande aliança que a gente tem é com o povo de Campo Formoso, é com as pessoas mais humildes que, quando precisam, sabem que pode contar com a gente. Como agora há pouco eu estava ali no Conviver e tive um depoimento realmente emocionante, que uma senhora, que eu vou preservar o nome, que ela não deixou, que veio me procurar pedindo ajuda para um olhar carinhoso, que muitas vezes ela só queria ser escutada e que a gente ouvisse a sua dor. É isso que nós fazemos diariamente, ouvir a dor e buscar soluções e dar solução para Campo Formoso. A gente está pronto para se comparar com qualquer outras propostas, trazer projetos de forma respeitosa e mostrar que, acima de tudo, a gente ama Campo Formoso. Quem ama, cuida. Quem ama, mora nela. Quem ama, não se distancia. Quem ama, não fica de longe e só aparece em época de política. É dessa forma que a gente demonstra. E um grande vitorioso, uma coisa que eu aprendi na vida: tem que saber perder. Você me falou que a minha história é política. Em 2016 eu perdi. E eu soube perder. Nem todo mundo é assim. Tem pessoas que perdem e na primeira oportunidade vão para a justiça porque não aceitam a vontade soberana da maioria da população. Mas aquela derrota naquele ano me serviu. Foi Deus preparando os caminhos. Ele me serviu uma oportunidade, 2 anos depois, de eu exercer um principal cargo aqui na região norte da Bahia, cargo federal, que foi a superintendência da Codevasa, que me fez grandes amizades, que me deu conhecimento, know-how, visão, que possibilitou que, por exemplo, a gente realizasse no último dia 31, uma licitação chamada RDC, a primeira licitação em Campo Formoso sob essa modalidade. Eu aprendi na Codevasa, que lá a gente fez essa licitação para levar água de Pilão Arcado a mais de 80 quilômetros, lá para Campo Alegre de Lourdes. É um regime de contratação diferenciada, onde a pessoa que ganha, ela mesma vai fazer o projeto básico e ela mesma vai executar. São experiências, são capacitações que só com o tempo. Eu venho agora de manhã da Câmara de Vereadores. Todas as prestações de contas eu fiz pessoalmente. O único prefeito que foi na Câmara pessoalmente prestar conta, e irei todas as vezes que eu tiver, for convidado, for convocado, ou que a lei me obrigar. Porque lá eu gosto, porque eu fui vereador 2 vezes, eu participei de levar a Câmara para lá. É a Casa Legislativa, que é a Casa do Povo, a Casa do Contraditório, do debate. A gente respeita as opiniões diversas. E é dessa forma que a gente tem conquistado o apoio de muitos que eram nossos adversários, porque eles veem em mim uma pessoa equilibrada, que gosta de estar aqui, que respeita a todos os seus diferentes, do maior adversário de outrora, que se tornou um grande aliado de momento, de confiança, e que nos ajuda a gente estabelecer uma administração de excelência em Campo Formoso.
Esse é um período de articulações, principalmente por alianças. O seu vice, como pré-candidato, Jaci Muniz, continua ou o senhor pretende, diante das articulações, ter mudança?
Sempre, 100% de certeza. Só Deus para tirar a mim de ser candidato a prefeito, só Deus para tirar o Jaci de ser candidato a vice-prefeito. Nosso grupo não tem dúvida, nosso grupo não é indeciso. Porque o que menos o povo de Campo Formoso precisa é de indecisão, de pessoas inseguras, que não sabem para onde querem ir. Eu sei onde eu quero chegar, com quem eu quero ao meu lado, com pessoas que querem ver o bem coletivo de Campo Formoso. Em 2016 foi assim, em 2020 foi assim, em 2024 será assim. Nosso grupo é um grupo decidido, que planeja tudo com antecedência. As pessoas, para exercerem um cargo como prefeito e vice, têm que se planejarem. Planejar sua vida familiar, planejar sua vida empresarial e planejar todo o seu trabalho frente à prefeitura. Então, por isso, a gente se decide com antecedência. Porque se assim não fosse, a gente teria que estar planejando alguém. Porque mexe com toda a vida da pessoa, mexe com toda a estrutura de seu trabalho. Então, a gente está totalmente hoje decidido, planejado, sobretudo não com a decisão das nossas lideranças. Nossas lideranças acatam, sejam eles as lideranças vereadores, lideranças comunitárias ou as lideranças maiores, que é o deputado Elmar e o ex-prefeito Santana. Mas, sobretudo, pelas pesquisas de opinião pública, onde nos dão mais de 80% de aprovação da nossa gestão. E isso a gente, com tanta coisa boa ainda para construir, como, por exemplo, o recapeamento de 90% da sede do município, que só vai ficar alguma rua que, por questões técnicas, não possa. São obras que nos credenciam, mas, acima de tudo, é o acolhimento às pessoas que tem feito o diferencial. A gente tem se disponibilizado a fazer diferente. E é isso que a população tem entendido, que vale a pena continuar.
1h20, estamos entrevistando o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, e pré-candidato à reeleição. Prefeito Elmo Nascimento, alguns partidários, correligionários do senhor, estarão encerrando o ciclo político e não serão pré-candidatos à reeleição. É o caso do vereador Edmundo Miranda, que já declarou que não será mais candidato a vereador e pré-candidato. A doutora Iraci Araújo, Cernivaldo Celestino. Como é que o senhor pretende renovar essas pessoas que estão encerrando o ciclo como pré-candidatos? E informações, o senhor pretende lançar pelo menos 100 pré-candidatos a vereador?
Na verdade, nosso grupo tem é uma quantidade suficiente para lançar até mais de 100 pré-candidatos. Agora, é claro que a gente sabe que na hora da convenção, muitos terminam apoiando um outro por amizade, por pensamentos similares, aí terminam abrindo mão para outros, né? O vereador Edmundo é o vereador mais experiente de Campo Formoso, tem contribuído, contribui, pode contribuir mais ainda, até que chegue a convenção. Eu ainda acredito que ele seja candidato, mas se porventura, chegando na convenção, ele decida apoiar, por exemplo, o César ou qualquer outro da família, pode ter certeza que só vem agregar, porque vai juntar a experiência dele com a jovialidade, com também a capacidade de outros nomes. Então, assim, o grupo nosso não é um grupo pessoalista que tem que ser fulano ou ciclano. Qualquer um que venha, venha somar e venha contribuir com um projeto muito maior. Então, a gente está bem tranquilo. Iraci, ela deu a sua contribuição enquanto candidata. Vem aí Ana Paula, sua filha, como pré-candidata a vereadora, para poder defender também o legado de sua mãe. Enfim, são inúmeros candidatos. A gente tem uma lista hoje de pelo menos 60 nomes possíveis, né? Pode ser mais, pode ser menos. A gente só vai saber lá na frente. A gente não força ninguém. É tudo as pessoas que estão vindo até a gente, se colocando à disposição para contribuir no debate da eleição. São pessoas que agregam em todos os seus segmentos, vários segmentos estão sendo representados aqui, e isso me orgulha muito. Eu posso lhe garantir uma coisa: nós seremos candidato a prefeito e a vice que teremos o maior número de candidatos com peso político da história do município de Campo Formoso, e que nós haveremos de fazer mais de 11 vagas para vereador pelo andar da carruagem, olha lá se não fizer 12, porque o peso de nosso grupo tem sido inconteste, e eu não vejo do outro lado representatividade que faça valer a pena ter mais do que 3 para representar a oposição em Campo Formoso.
Com a saída do vereador Júlio Nascimento da vereança, eleito deputado estadual, surgiu o nome do Francisquinho, filho do doutor Chiquinho, e ainda tem o Murilo. No grupo do senhor, o peso desses dois pré-candidatos, em que, diante do parentesco, o nome do senhor pesa quando refere-se o senhor com a intenção de voto? Olha, Murilo é primo do Elmo, Francisquinho é primo. Então, a tendência é que o peso do senhor, por ter um nome, as pessoas teriam essa preferência diante da sua representatividade?
Você falando aí, Marcondes, eu me lembrei agora de um grande político que nós tivemos, foi o ex-prefeito Salomão Galvão de Carvalho. Era irmão do ex-deputado saudoso Rômulo Galvão de Carvalho, e irmão do Genésio Carvalho, que chegou a perder a eleição. Então, sobrenome não é significado de ganhar nenhum cargo político. As pessoas têm que fazer por onde, tá? Então, quando o Murilo foi candidato e o Júnior já era candidato, ali não foi o sobrenome que ganhou. O Murilo tem uma história em Campo Formoso, ele foi comerciante desde seus 14, 15 anos, ele é produtor agrícola, tem amizade no esporte, é um dos fundadores aqui do Veracruz. Estou dando exemplo dele, o Júnior já tinha a história dele, política. Se o Paulo quisesse ser, era vereador e era um para disputar a vaga. O Francisquinho tem um legado do pai dele, ele tem as amizades do pai dele. Então, ele não vai ter privilégio, nem também vai ser, vai ter qualquer tipo de dificuldade. Tá? Então, cabe a eles andarem, todos terão as mesmas oportunidades. Nosso grupo não tem essa, até porque, estando na gestão, todos vão contribuir, ou quem está eleito ou não eleito, todos nós consideramos de igual forma. Todo mundo tem o mesmo peso. O nosso peso, para a gente, é a fidelidade, é a postura, é o comportamento, é querer o bem da cidade. É isso que faz a diferença. E não sobrenome. Até porque a gente sabe que tem sobrenomes aí que foram candidatos a vereador que nunca foram tão bem votados. E outros não. Então, assim, isso não significa mais nada. As pessoas não votam por sobrenome ou porque é marido ou esposa ou filho ou filha. Cada um tem que construir a sua história. Eu construí a minha história. Eu abri meu comércio logo que me formei, trabalhei com meu pai, no supermercado, abri meu comércio, depois abri em Filadélfia, de lá em Senhor do Bonfim. Fui vereador aos 31 anos, depois fui candidato novamente, fui presidente da Câmara, com a escolha dos nobres colegas, até hoje eu agradeço a oportunidade, levamos a Câmara para lá, fiz o meu caminho, fui para Codevás, não fui o primeiro escolhido, Elmar poderia ter me indicado desde o início, ele não é de favorecer família, porque senão ele tinha me botado na Codevás desde quando o Misael Neto foi indicado por ele. Entrou o Misael Neto, depois foi convidado o Tum, que não foi aprovado no Conselho de Administração, depois foi convidado o Vargas, que era assessor do Elmar, ele não quis. Por último, que ele me chamou, não porque ele não confiasse em mim, mas é por dois motivos. Ele é contra indicação de parentes, e segundo, porque ele sabe da importância do quanto eu amo de ficar aqui perto de Campo Formoso. E só aceitei porque Juazeiro é próximo e porque Codevás fica lá no bairro do Piranga, arrodeado de Campo Formosense, de Laje, de Salitre, onde eu recebi o carinho diariamente, e porque tinha a possibilidade concreta de trazer benefícios para Campo Formoso. Eu honrei o trabalho em todas as 27 municípios da Codevás. Depois passaram mais de 100. Todo lugar que você andar por aí, todo mundo lembra de mim de uma forma positiva. Mas nada disso valeria para mim a pena se eu não pudesse trazer para Campo Formoso essa tão falada hoje, Codevás, que ninguém sabia o que era. Mas depois que a gente entrou lá, foram barragens, sistemas de água, aguadas, equipamentos agrícolas, tratores, enfim, foram uma série de benefícios. A gente fez o projeto de água de Baixio, o projeto de água, o saneamento básico, que depois o deputado Elmar colocou recurso para construir. Tudo começou comigo lá na Codevás. As amizades que eu fiz, por exemplo, com a vice-reitora da Univás, professora Lúcia Marins, foi uma amizade que me apresentada por um colega da Codevás, que hoje eu posso dizer que ela é minha amiga. Vocês podem dizer que é a amizade que faz a diferença. Abre as portas. Você chegar na Codevás, pergunte qual é a opinião minha e dos outros ex-superintendentes. As pessoas lá me tratam como amigos, como ex-colega de verdade. E isso me credenciou a poder trabalhar por Campo Formoso e hoje estar mais preparado do que nunca para exercer o cargo que eu exerço, que é uma honra, que é um privilégio, que eu procuro aproveitar cada minuto. Nunca tirei uma férias. Todas as vezes que eu me ausentei de Campo Formoso nesses 4 anos foi por questões de saúde, de um familiar ou minha, mas nunca tive direito de tirar minha férias, não porque eu não tenha direito, mas porque eu optei em me dedicar os 4 anos por trabalhar por minha terra, e quem toma as decisões dos acertos e dos erros sou eu, não tem ninguém, eu não tenho nenhuma sombra, eu não tenho que ligar, pegar o telefone para ligar, para poder decidir o que fazer nas decisões, a quem colocar como secretário. Eu escolho, eu decido, juntamente com o meu grupo aqui que fica em Campo Formoso. As nossas lideranças maiores servem de força. O deputado Elmar é uma força política como nunca visto em Campo Formoso para trazer recursos. Reconhecido hoje por todos no Brasil. E ele coloca recursos, mas ele deixa a nosso cargo decidir o que fazer. A gente decide, a gente está dentro do gabinete todos os dias trabalhando incansavelmente, porque ele confia. O grupo confia e sabe que eu sempre procuro decidir em prol da coletividade, com direito aos meus erros, mas com humildade para corrigi-los e construir uma Campo Formoso cada vez melhor.
98 Notícias.
Estamos de volta na entrevista de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, e pré-candidato à reeleição. Prefeito, o senhor falou sobre a questão de pesquisa, opinião pública, a aprovação de mais de 80%. Isso lhe condiciona para uma eleição tranquila?
Eleição é eleição, Marconi. A gente tem que trabalhar com os pés no chão, com muita humildade, ouvindo as pessoas dia a dia, cada dia um aprendizado, cada dia uma conquista. Em termos de gestão, a avaliação é incontestável. Aos que votam, aos que não votam, a população como um todo já aprova, porque está vendo a diferença, seja na saúde, como, por exemplo, quadruplicar os recursos para o Hospital São Francisco, independente de questão política. A gente investiu na educação como ninguém, pagando mais de 70%, praticamente 70% de reajuste dos professores. Mas a política, ela tem que ser conquistada dia a dia, tem que ser regada como uma plantação. A gente tem consciência disso, temos humildade, a gente trabalha, a gente tem um grupo forte para ajudar a levar a mensagem correta às pessoas. Nós temos aqui os mecanismos de levar a verdade através da imprensa, através das redes sociais. A todos os momentos alguém quer levar fake news, mas não dura muito, porque a verdade é que, para quem mora nas localidades, não adianta, que todo mundo sabe como é que está sendo a realidade de suas vidas, né? A gente sabe aí, por exemplo, o que é que tem sido feito de estradas vicinais, de poços artesianos. Quantos agricultores nessa seca aí não teriam passado maiores do que passaram dificuldades se não fossem centenas de poços artesianos, de aguadas, de apoio, de alimentação para os animais, né? Alimentação escolar. Essa semana, por exemplo, nós recebemos 120 freezers para poder comportar o tanto de merenda que nós vamos botar. Porque a cada um real que o governo federal manda, nós estamos botando 3 reais. Coisa nenhuma cidade vista. Quando a gente conversa por aí, não tem igual. Então a gente tem trabalhado bastante, com os pés no chão, com humildade, com fé em Deus, se for da vontade de Deus. A gente vai dar prosseguimento àquele que é o período mais próspero do município de Campo Formoso, onde o prefeito tem liberdade, junto com sua equipe, de fazer o melhor pela cidade. E é dessa forma que a gente vai construir uma cidade gerando emprego, cuidando da saúde. E aqui eu quero destacar, por exemplo, esse mês ainda, início do outro, a gente lança o programa Saúde na Hora, onde vai ter posto de saúde até às 22 horas para atender o trabalhador que não pode se consultar durante o horário de trabalho. Por exemplo, Marcondes, você está aqui na rádio trabalhando, quando sair daqui já fechou o posto de saúde, está com uma febre, uma dor de garganta, você vai ter o posto Maninho Ferreira até às 22 horas. Como você, são milhares de trabalhadores do município que vão ser atendidos, desafogando o Hospital São Francisco, fortalecendo a saúde, enfim. Eu passaria aqui horas e horas falando de tantas coisas boas. Então, a população sabe tudo que a gente tem feito. E eu não me conformo com pouco. A gente pensa grande. Foi uma coisa que eu aprendi. A gente tem que pensar grande e honrar os compromissos. Estamos honrando todos os compromissos feitos durante a campanha, porque nós temos palavra, né? Às vezes atrasa um pouco, mas todos os compromissos estão sendo honrados. E o último, foi licitado na última quinta-feira o hospital. E até hoje, o final do dia, é o prazo de recurso. Não havendo recurso, a partir de amanhã a gente já homologa a licitação e para poder dar a ordem de serviço do tão sonhado e esperado Hospital Regional de Campo Formoso, com especialidade de oncologia e cardiologia. É o Instituto Federal, que agora muitos criaram dificuldade e agora querem ser até padrinhos do Instituto Federal, que eu agradeço aqui primeiramente a Deus, depois o deputado Elmar, pela luta incansável, por ter botado o recurso, e por meus pais, por doarem o terreno, porque na época, se eles não doam, tinham perdido o Instituto Federal. A Elmar, que botou emenda para o funcionamento nesse primeiro ano, enquanto não saía a autorização ministerial. A Elmar, que botou 10 milhões para o Instituto Federal, e eu gostaria que vocês perguntassem à reitora se qual foi o deputado federal que mais botou recurso aqui, se a Elmar botou 10 milhões em um ano, 600 mil no outro, se foi ele, que ela que pode responder ou não. Quem foi que escolheu os cursos? A população, na audiência pública, no Centro Cultural. Então, a verdade sempre vem à tona. A audiência pública com a população participando, via online ou presencial no Centro Cultural. E a gente disse que nossa luta é árdua, mas hoje nós estamos colhendo os frutos. Já começaram, mas vem muito mais por aí. Vocês nem imaginam o tanto de projeto. E ainda esse semestre, nós vamos lançar aquele que será o maior programa educacional do Nordeste do Brasil em Campo Formoso. Escutem aí, vai ser o maior programa de educação do município de Campo Formoso, do município não, do estado da Bahia, que é do Nordeste. A gente só precisa que os outros poderes não atrapalhem o que a gente vem fazendo pelo povo mais carente de nossa terra.
Bom, finalizando, como é que o senhor tem acompanhado aqueles que têm atitudes de insatisfação, o chamado calundu? Ainda não ganhei meu biquinho de pão nessa eleição ou nessa administração. Como é que o senhor tem feito para administrar essa situação daqueles que não saem do grupo, mas ficam insatisfeitos?
A gente dialoga com todo mundo. Primeiro que não existe nessa história de biquinho de pão com a gente. Ou trabalhas, ou vai exercer seu trabalho, ou não funciona com a gente. Pode buscar guarida em outro grupo. Nosso grupo são de pessoas corretas, que todos que são nomeados ou contratados são para trabalhar seriamente em prol da população. E os políticos, sim, eles precisam ser ouvidos, porque eles estão perto da comunidade. Realmente a gente precisa cada vez mais se desdobrar para ter tempo de ouvir a cada vereador, a cada liderança comunitária, para ouvir os reclamos, para atender, como eu tenho atendido, por exemplo, levando asfalto para Santo Antônio, que começa amanhã, que foi aqui, tem pedidos aqui de Edmundo, de Val, de Messias, enfim. A gente tem buscado, como foi no imposto também, que Edmundo pedindo, Murilo, Messias e outros tantos. Então, a gente, nossos vereadores, eles buscam melhorias, eles pedem, o biquinho de pão deles é pedindo desenvolvimento para suas comunidades. E isso com a gente está devolvendo. Então, quem quer ficar ao lado da gente, sabe que vai ficar pedindo benefícios para suas comunidades. Quem quer benefício próprio, vai para outro grupo que lá talvez seja atendido.
Prefeito, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias. Para encerrar, agradeço ao senhor pela presença hoje aqui conosco.
Eu que agradeço e digo à população de Campo Formoso que podem confiar que a gente está pronto, preparado, estamos trabalhando com humildade, com os pés no chão, colocando sempre Deus à frente de tudo, porque nossos projetos vêm de Deus e a gente só está aqui para executá-los. Estamos aqui, nós não escolhemos adversários, eles que escolham, mas qualquer um que venha, a gente está pronto para debater ideias, para debater projetos, para defender, para fazer comparações, para defender tudo que foi feito com os recursos do município. Eu quero dizer à população de Campo Formoso que sou pré-candidato a prefeito e já se avise. Eu não vou aqui comparar com presidente de república, com governador, nem com deputado. Eu quero ser comparado com outros prefeitos ou com projetos de quem quer se tornar prefeito, para poder a gente ver quem sabe administrar o recurso de Campo Formoso, quem sabe ter carinho com as pessoas e quem ama morar em Campo Formoso para cuidar de sua gente. É esse meu recado. Podem contar comigo, que a cada dia eu trabalho mais em prol do desenvolvimento de nossa terra.